DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Está a começar a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. No estúdio estão hoje Nádia Sufi e António Rocha. Os destaques da emissão desta segunda-feira, 23 de setembro de 2019. No Parlamento da Guiné-Bissau, adiamento de sessão e impugnação causam agitação. E o líder da bancada do PEGC acusa.
Por em causa o atual governo e, consequentemente, inviabilizar as eleições marcadas para 24 de novembro.
Na caça ao voto em Moçambique, a violência está mais estruturada e militarizada, entende a ONG Centro para Democracia e Desenvolvimento. E em Lisboa, Isabel dos Santos recusa-se a comentar aparentes divergências entre a sua família e o atual presidente de Angola, João Lourenço. Na Guiné-Bissau, a sessão parlamentar marcada para esta segunda-feira, que visava discutir o programa do governo, foi adiada para uma nova data que poderá ser anunciada ao longo desta semana. E na quinta-feira, a abertura da sessão extraordinária do Parlamento aconteceu num hotel de Bissau, na ausência dos deputados do maior partido do país, o PEGC, o que motivou a impugnação pelo partido que governa. E a Ancuba Dançou, a partir de Bissau, desenvolve o assunto.
A sessão extraordinária do Parlamento guineense foi convocada para discussão e votação do programa do governo, mas devido à greve em curso dos funcionários parlamentares, o início dos trabalhos ficou inviabilizado. Nem havia luz na sede do Parlamento. Os partidos da oposição falam em manobras do governo para evitar o debate. Na impossibilidade de haver reunião na sede do Parlamento para a discussão do programa do governo, o líder da Assembleia Nacional Popular, que é vice-presidente do partido no poder, PEGC, decidiu transferir os trabalhos para um dos hotéis de Bissau e fez a abertura da sessão na ausência do governo e dos deputados do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, que consideram que os procedimentos para a transferência da sessão da sede do Parlamento para um hotel da capital guineense não foram respeitados. Analistas em Bissau consideram que esta situação pode dar lugar a mais uma crise no Parlamento do país, que esteve no centro das atenções quando, por desentendimento entre os deputados, levou ao seu encerramento durante 2 anos, entre 2016 e 2018. A DW África, o presidente do Movimento dos Cidadãos Conscientes e Inconformados, uma das organizações da sociedade civil que mais se manifestou nas ruas do país durante a crise política que envolveu a Assembleia Nacional Popular, reprovou a decisão do líder do Parlamento em realizar a abertura da sessão num hotel, enquanto podia ainda buscar solução para a greve dos funcionários do Parlamento. Para Sana Kanté, a atitude de Cipriano Kassamá visa
pôr em causa o atual governo e, consequentemente, inviabilizar as eleições marcadas para 24 de novembro.
Khalifa Saidi, líder da bancada parlamentar do PEGC, disse à DW África que o seu partido já interpôs uma impugnação junto ao líder do Parlamento porque os procedimentos para a transferência dos trabalhos para uma unidade hoteleira não foram legais.
O PEGC interpôs uma impugnação dessa sessão extraordinária, abertura, né? E, portanto, remeteu essa impugnação ao presidente da Assembleia Nacional Popular e que parece, neste momento, submeteu a apreciação e parecer dos serviços técnicos e da sua assessoria jurídica.
Perante esta contestação, o presidente da ANP, Cipriano Kassamá, anunciou esta segunda-feira em comunicado que aceitou receber, na próxima quarta-feira, 25 de setembro, no seu gabinete, o primeiro-ministro Aristides Gomes para rediscutir a nova data para a sessão extraordinária que visa a apreciação de discussão e a votação do programa do governo pelos deputados. Entretanto, para uma visita de trabalho, encontra-se no país uma missão técnica do Fundo Monetário Internacional para avaliar a recente evolução económica da Guiné-Bissau. De Bissau para a DW África, Yankuba Dançou.
E a pergunta do dia relacionada ao tema que acabaram de ouvir é: como vê os contratempos que o Parlamento guinense está a viver? Tivemos várias respostas dos nossos internautas na nossa página no Facebook, não é, António Rocha?
Com certeza. Lafu Baldé, por exemplo, escreveu para dizer que qualquer instrumento democrático deve passar pelo crivo do Parlamento e os guineenses acham que o próprio governo deveria estar muito interessado em entregar para a discussão dos deputados o seu programa de governação. Mas assim, ao que tudo indica, vamos chegar às eleições sem programa e, quem sabe, sem governo. É triste que um país como a Guiné-Bissau esteja num impasse destas há tantos anos e ninguém tenha coragem de dar um basta nisso tudo, escreveu Lafu Baldé. Alan Narciso, também de Bissau, diz que o Parlamento da Guiné-Bissau está a viver esses momentos conturbados porque o seu presidente e todos os deputados que fazem parte do órgão só defendem os interesses partidários e não os de um povo e de uma nação. E, como sabem que ninguém está disposto a fazer avançar as coisas, então é um deixar andar enquanto o povo continua a sofrer e sem saber o que comer no dia seguinte.
Obrigada, Rocha. Voltaremos daqui a mais um pouco às reações dos internautas. Os ouvintes estão também convidados a participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Uma missão técnica do Fundo Monetário Internacional está em Bissau por uma semana para avaliar os desenvolvimentos económicos e trocar impressões com as autoridades sobre o Orçamento de Estado para 2020. Em maio, na última visita que fez ao país, o FMI considerou que a situação orçamental estava sob stress e que era preciso estancar os aumentos da dívida pública, conter a despesa e arranjar financiamento adicional. Um cidadão angolano e um chinês que ficaram gravemente feridos na sequência da explosão de uma caldeira na província angolana de Cabinda morreram hoje de madrugada em Luanda, elevando para 3 o número de mortos. Dos 15 sinistrados, 5 pacientes continuam em estado crítico e com um prognóstico reservado. Todas as vítimas, 11 cidadãos chineses e 4 angolanos que trabalhavam na fábrica chinesa Nzambiami, sofreram queimaduras graves. O acidente aconteceu no sábado na localidade de Chiaze e deveu-se ao sobreaquecimento de uma caldeira rudimentar onde estava a ser processado alcatrão. Em Cabo Verde, espera-se que a falência do operador turístico britânico Thomas Cook tenha o menor impacto possível para o país. O vice-primeiro-ministro Olavo Correia considera que Cabo Verde precisa diversificar as suas fontes emissoras de turistas. Para o governante, a falência do operador é um desafio, mas também poderá vir a ser uma oportunidade, desde que o processo seja bem gerido, entende. Com 26,6% do total das entradas, o Reino Unido foi o principal mercado emissor de turistas para Cabo Verde no segundo trimestre deste ano e a Alemanha o quarto. O operador Thomas Cook anunciou hoje a falência depois de não ter conseguido encontrar, durante o fim de semana, fundos para garantir a sua sobrevivência e, por isso, entrará em liquidação imediata. As forças de segurança do Egito detiveram pelo menos 400 pessoas em todo o país após raros protestos antigovernamentais durante o fim de semana, disseram hoje defensores dos direitos humanos. O ativista El Masri indicou que o Ministério Público questionou pelo menos 220 pessoas sob alegações de terem participado nas atividades de um grupo proibido, divulgado notícias falsas, usado indevidamente redes sociais ou participado em protestos não autorizados. De acordo com a lei egípcia, os crimes em causa prevêem anos de prisão. Apesar de reunirem apenas algumas centenas de pessoas, os protestos são os primeiros de relevo desde 2016.
DW Deutsche Welle.
Atos de violência e acidentes mortíferos marcaram a campanha eleitoral em alguns pontos de Moçambique no contexto das eleições gerais de 15 de outubro próximo. Há dezenas, ou dizia, há zonas em que atividades políticas ligadas à campanha não têm lugar devido à ocorrência de atos de violência. Sobre o assunto, a DW África entrevistou o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, Adriano Novunga, que tece duras críticas à atuação da polícia. A DW Novunga começou por explicar o que provoca a violência eleitoral no país.
Tem que ver com a intolerância política, que é cada vez mais movida por aspectos que têm que ver com a qualidade da governação em Moçambique. É que cada vez mais fica claro que é nas eleições onde se decide quem vai comer nos 5 anos seguintes e quem vai passar fome, quer na relação interpartidária, quer na relação intrapartidária. É que um candidato presidencial que é eleito com 52% dos votos, depois fica com 100% do poder. E aquele que teve, por exemplo, 40% dos votos, fica com zero poder. Nós temos vários observadores espalhados pelo país todo, tem estado a dizer, por exemplo, que eles veem situações onde, na chamada campanha porta a porta, quando chega uma pessoa da oposição e entra numa casa de um simpatizante, esse sai com katana a perseguir as pessoas. Isso é intolerância, que tem que ver com a dificuldade em aceitar esse princípio central da governação democrática, é o de exercício de liberdades e direitos que as pessoas têm de escolherem um partido que querem apoiar ou querem afiliar.
Mas também a vossa organização tem conhecimento de que há zonas em que não se faz a campanha eleitoral devido a atos de violência?
Há uma violência mais estruturada, militarizada, em dois polos. No Polo Norte, em Cabo Delgado, que em algumas partes da província de Cabo Delgado já não está a ser possível fazer atividade política, movimento, a campanha eleitoral, porque os ataques estão a intensificar-se, concretamente no distrito de Macomia e arredores, mas não se deve deixar também de considerar as ameaças em torno do perímetro do corredor da Beira, onde o senhor Nyong'o tem estado a fazer um ataque ali e acolá e a ameaçar que vai colocar pessoas armadas. Isso tudo caracteriza o quadro de violência.
Alguns observadores estão a criticar o Partido no Poder Frelimo de não ter decretado luto à memória das pessoas que morreram durante a campanha eleitoral vítimas de acidente. Qual é o entendimento do Centro Democrático?
É um claríssimo desrespeito à vida humana que é surpreendente. Isso pode estar a mostrar também que dentro do próprio partido há disputas sobre quem gera a campanha, quem faz isto, e pode também estar a sinalizar que as estruturas de comando não estão adequadamente harmonizadas e sintonizadas.
E o que é urgente fazer para evitar mais casos de violências nos próximos dias? Porque parece que à medida que vamos aproximando da data das eleições, aumenta mais casos de violência.
A responsabilidade número um dos líderes dos partidos políticos, que devem claramente se posicionar contra a violência, devem aparecer em público a condenar a violência e a mostrar que isto não deve ser a forma de atuação. Noutro sentido, é a atuação da polícia da República de Moçambique, que infelizmente a polícia tem estado a ser vista como a proteger as pessoas ligadas ao Partido Frelimo e a deixar à sua mercê as pessoas ligadas à oposição.
Esta foi uma entrevista com Adriano Novunga, do CDD, o Centro para a Democracia e Desenvolvimento, conduzida por Braima Darame. E passamos agora para Lisboa, onde a empresária angolana Isabel dos Santos manifestou interesse em continuar a apostar na economia portuguesa, mas sem especificar áreas. A filha do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, já tem ativos na banca, telecomunicações e no setor de energia. Entretanto, Isabel dos Santos considera que ainda existem alguns constrangimentos para a livre circulação de pessoas e de capital no espaço de língua portuguesa. E abordada pela DW África, a engenheira escusou-se a comentar o diferendo entre o clã dos Santos e o atual chefe de Estado, João Lourenço. Os detalhes com João Carlos.
Angola é uma grande nação pelo seu percurso histórico. A afirmação é da engenheira Isabel dos Santos em declarações à DW, quando questionada se a experiência que tem como mulher empreendedora e empresária pode ser útil à governação do presidente João Lourenço para transformar o país, de facto, numa grande potência em África e no mundo.
É um país que joga um grande papel em África, mas não há dúvidas que em África os países ainda têm bastantes desafios. Todos nós, os africanos, independentemente do país que nós viemos, ainda temos muito trabalho a fazer pela frente e muitas coisas a conquistar.
Foi também desta forma hábil e subtil que Isabel dos Santos fugiu à pergunta seguinte da DW a propósito do estado das suas relações com o presidente João Lourenço, com quem tem um diferendo político depois do fim da era do seu pai José Eduardo dos Santos.
Vou ter que ir embora por causa da... Está muito obrigada a todos. Está. Vou ter que fugir.
Assim escapou dos jornalistas que tinham na manga outras questões de interesse público a colocar a filha do ex-presidente angolano, que veio a Lisboa para participar esta segunda-feira no 2º Fórum Internacional da Federação das Mulheres Empresárias e Empreendedoras da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, centrado na temática da mobilidade e inovação. Observadores na capital portuguesa disseram à DW que Isabel dos Santos perdeu uma excelente oportunidade para desfazer tabus ou mitos e esclarecer com verdade sobre os vários dossiês com ela relacionados, nomeadamente sobre as razões da sua polémica saída da petrolífera Sonangol e, consequentemente, as clivagens nas relações com o atual presidente angolano, que inviabilizaram alguns negócios da empresária. Um deles é a anulação pelo atual presidente da República do contrato entre o Estado e a Urbi Invest, controlada pela empresária, relativo à marginal de Corimba, por alegada sobrefaturação nos valores. Considerada uma influente empresária africana e a mulher mais rica de África, Isabel dos Santos é dona de vários investimentos, principalmente em sectores como as telecomunicações, energia e banca, extensíveis a Portugal, onde os seus ativos e participações rondavam os 2 mil milhões de euros, segundo a imprensa portuguesa. Entretanto, o peso dos investimentos em Portugal diminuiu com a saída de cena do seu pai da presidência da República de Angola em setembro de 2018. No entanto, revelou aos jornalistas que acredita na economia portuguesa e que esta continua a ser aliciante para investir.
Investi em Portugal há mais de 10 anos atrás, quando seguramente havia menos pessoas interessadas. Acredito que Portugal tem muito talento, há muita inovação, nós investimos muito no setor da pesquisa e desenvolvimento, sobretudo da mobilidade elétrica. Portanto, e criar emprego em Portugal e dar oportunidade aos jovens portugueses é algo que eu vou continuar a apostar e vou continuar a fazer.
Isabel dos Santos foi igualmente confrontada sobre a viabilidade do projeto de mobilidade entre os países de língua portuguesa lançado por Cabo Verde. Ela entende que para isso é preciso criar um ambiente de negócios favorável para o intercâmbio entre os Estados.
Não há dúvidas que havendo intercâmbios maiores entre os empresários dos diferentes países da Cplp, nós podemos ter um mercado muito maior, portanto com muito mais oportunidades, tanto para as empresas portuguesas como brasileiras, angolanas, moçambicanas, da Guiné ou de Cabo Verde.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
Um acordo entre a União Europeia e o Reino Unido será difícil de alcançar, apesar das novas propostas apresentadas pelo governo britânico a Bruxelas, reconheceu hoje o negociador-chefe comunitário para o Brexit. Michel Barnier falava numa conferência de imprensa conjunta em Berlim com o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Heike Maas. Atualmente, Bruxelas está a analisar documentos técnicos confidenciais que refletem as ideias que o Reino Unido tem avançado para rever o acordo de saída enviado semana passada por Londres à Comissão Europeia. Ativistas ambientais manifestaram-se hoje em Washington, respondendo ao apelo de um movimento que pretendia bloquear a capital norte-americana para denunciar a crise climática e a falta de ação de líderes políticos nos Estados Unidos. As manifestações acontecem quando cerca de 60 líderes mundiais estão reunidos hoje na ONU para uma cimeira sobre emergência climática que pretende revigorar o Acordo de Paris. O secretário-geral da ONU anunciou hoje a criação de um Comitê Constitucional para a Síria, órgão que irá integrar representantes do governo sírio e da oposição e que ambiciona abrir caminho para a realização de eleições. António Guterres referiu que a criação do comitê, que terá, entre outras metas, elaborar uma nova Constituição, surge após um consenso alcançado entre as autoridades governamentais e a oposição síria, realçando o contributo da ONU neste processo, considerado como um elemento-chave para a paz na Síria. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Vamos então saber das respostas dos ouvintes e internautas sobre a situação no Parlamento da Guiné-Bissau. Rocha, mais novidades desse lado?
Mais reações. Teixeira Chocho de Bafatá no WhatsApp escreveu para dizer que com esses contratempos na ANP não vamos ter eleições este ano na Guiné-Bissau e o desenvolvimento do país só será daqui a muitos anos. Tudo isso por causa da teimosia da classe política guineense, escreveu Teixeira Chocho. Plínio Mendes, no Facebook, diz que a situação do Parlamento do meu país é simplesmente de lamentar, porque cada dia surge uma novidade. Antes eram os desentendimentos entre os políticos, agora são os funcionários parlamentares que entram em greve. Mas que país é este onde tudo e todos fazem o que bem lhes apetece? Pergunta Plínio Mendes. Adulei Candé, também no Facebook, diz mais uma nova crise à vista, mas contudo espero que no fim de tudo corra bem, porque não faz sentido o país continuar a viver crises desnecessárias que só penalizam o povo e o próprio desenvolvimento da Guiné-Bissau. E Armando de Cacheu diz que este país já deu o que tinha para dar.
Será? A ver, vamos, mas por enquanto nós ficamos por aqui. Agradecemos aos ouvintes e internautas pela participação e fica a promessa de voltarmos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passem muito bem. Boa noite.